Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a preciosa sintonia de todos. Para saudação inicial, Terezinha Lombreira.
Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos.
A saudação de Márcia Nese.
Bom dia a todos os nossos ouvintes para as reflexões dessa manhã.
E então, passamos para o primeiro módulo. Terezinha, como é que está Jesus no lar?
É o texto de número 26, o valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnicas sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza, que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície? O anjo insistia no chamamento, contudo a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, um enviado de cima encontrou antigo criminoso, que mantinha um propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao Ministério do Socorro e da Salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança, e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram uma pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação, sob o firmamento pontilhado de luz. É o recado que Neio Lúcio nos manda através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Jesus no Lar.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Pagliano Júnior, pela editora Leon Denis, o termo fatalismo. Atitude ou doutrina que admite que o curso da vida humana está em graus e sentidos diversos previamente fixado, sendo a vontade ou a inteligência impotentes para dirigi-lo ou alterá-lo. A doutrina espírita explica que para a vida humana não há fatalismo, mas programação feita antes da encarnação para o indivíduo ou para um grupo de indivíduos. Essa programação pode ser alterada na medida em que o espírito encarnado evolui e reformula seu modo de ser, seus pensamentos e atos. E recomenda que vejamos o determinismo. Na pergunta 852... do Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec: há pessoas que uma fatalidade parece perseguir independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Respondem os Espíritos: pode ser que sejam provas que elas devam suportar e que escolheram, mas ainda uma vez, levais em conta do destino o que não é mais, frequentemente, senão a consequência de vossas próprias faltas. Nos males que te afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. Livro dos Espíritos, a questão 852. Anotou Lamartine Pagliano o termo fatalismo no Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. E nós estamos aqui no dia 3 de janeiro, o raiar de um novo ano, o raiar de um mês de janeiro. E a mensagem que nós temos, o Dia Internacional Mundial da Paz, 1º de janeiro, o Príncipe da Paz, o nosso Mestre Jesus. Então, ouçamos na voz de Nando Cordel, Paz pela Paz. Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Ele veio. Toda a cristandade lembrou em 25 de dezembro. E o raiar de 2026 é o ano de janeiro, 1º de janeiro. A paz mundial. Então ele veio, pão da vida, luz do mundo. É o título deste lançamento, já há algum tempo, da nossa querida Brunilde Mendes do Espírito Santo, organizando exatamente uma coletânea de artigos. O primeiro capítulo fala sobre a genealogia de Jesus, o nascimento, a circuncisão e a apresentação de Jesus, o mago do Oriente, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, regresso a Nazaré, preliminares da vida pública de Jesus, o aparecimento de João Batista, batismo de Jesus, a tentação de Jesus, os primeiros discípulos. No capítulo 2, ela aborda as bem-aventuranças, aos simples de coração, bem-aventurados os tristes, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, e assim prossegue com as bem-aventuranças. No capítulo 3, a missão dos discípulos, sal da terra, Jesus é a lei antiga, fora da caridade não há salvação, tesouros terrestres, eficácia da oração, porta estreita, falsos profetas, ilusão própria, parábola do edifício. E termina com o capítulo 4, sobre curas do corpo e da alma, abordando as curas constantes de um novo testamento. E destaca na contracapa: ele veio e nos trouxe a libertação pelo amor. Por isso, querido leitor, você também será capaz de senti-lo, se estiver com o coração aberto para que seu encontro com ele se realize. Suas carências afetivas, que na maioria das vezes provocam doenças na alma e no corpo, serão certamente solucionadas se deixar que o calor da presença amorosa de Jesus a seu lado lhe aqueça o ser. Ele veio e permanece conosco, hoje e para sempre. A leitura deste pequeno livro é, pois, um convite para que nos reaproximemos de sua boa nova e, quem sabe, tomemos posse da paz que ele nos ofereceu. A minha paz vos dou. E a ilustração da capa é exatamente uma pintura, um trabalho de arte da nossa inesquecível Dulce Barbieri, já no plano espiritual. Então, duplo presente: o conteúdo do livro em primeiro lugar e um trabalho de arte. Ele veio, Pão da Vida, Luz do Mundo, pela editora Lar de Teresa. E a autoria, Brunilde Mendes do Espírito Santo, desenvolvendo as reflexões sobre os capítulos do livro. Uma boa leitura, amado ouvinte. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, neste primeiro programa de 2026. E perguntamos: Marcianese, como é que está o nosso
sopro de esperança? No livro intitulado Um Sopro de Esperança, capítulo 9. Não se desespere, confie. O telefone toca no meio da madrugada e você recebe a notícia de que seu filho foi baleado por um assaltante e encontra-se hospitalizado. O marido querido, sem aviso prévio do organismo, sofre uma parada cardíaca e agora luta pela vida num leito de hospital. Um inocente passeio de final de semana transforma-se num pesadelo após um veículo conduzido por um motorista alcoolizado colidir com o veículo em que viajava sua família. Ao invés de entrar em desespero, perdendo o controle emocional, lembre-se de que ninguém está sem o amparo de Deus. Antes mesmo da tragédia ocorrer, já havia no local uma equipe espiritual de socorro, pronta para fazer o que é possível. Sim, meu irmão, em qualquer situação trágica, os médicos do Cristo sempre, sempre chegam primeiro que os médicos da terra. Ninguém fica sem amparo. Quando, por exemplo, alguém vai ser submetido a uma cirurgia, junto da equipe médica, há uma segunda equipe, formada por espíritos amigos ou familiares desencarnados, que ali se encontram para colaborar com os médicos da terra. A espiritualidade amiga tem recursos de auxílio que o homem desconhece. Talvez a pessoa que tenha sofrido um infarto só chegou viva ao hospital porque houve uma interferência do anjo da guarda até que a ajuda médica chegasse.
E se mesmo com todos esses cuidados a morte acontecer, não é porque houve um descuido de Deus, mas sim porque se cumpriu um destino. Isso pode acontecer por uma razão muito simples. Os bons espíritos podem ajudar, mas não podem revogar as leis de Deus. Os bons espíritos podem ajudar, mas não podem revogar as leis de Deus. Frase em destaque no livro da editora Sintonia, Agnaldo Paviani e José Moraes, no capítulo de número 9, Um Sopro de Esperança.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagem de Esperança, chegando já ao seu final. Então, Terezinha, suas despedidas.
Queridos ouvintes, deixamos aqui a nossa alegria de termos contado até hoje com vocês e que nesse novo ano que se inicia, continuemos juntos. Que todos tenham um bom ano, produtivo, alegre, fraterno, que realmente pratiquemos aquilo que Jesus nos ensinou, acolhermos, termos compaixão, e assim o nosso mundo será melhor e o ano será muito bom para todos.
Marçanese, suas despedidas.
E agora iniciando o novo ano, mas conscientes de que somos todos peregrinos lá do céu, em recursos renovadores para um período novo que se inicia nas nossas vidas.
Agradecendo a valiosa sintonia de todos, esperamos contar com ela novamente no nosso próximo programa. E o programa Inédito aos sábados, às 13 horas e 25 minutos. E as reprises às terças-feiras, às 20 horas, e às quartas-feiras, às 4 horas da manhã. A nossa saudação nesse raiar do ano de 2026 é que seja um ano de muita paz. Ele veio, o Príncipe da Paz, é o Mestre, amigo de todas as horas. A necessidade que nós abramos o nosso coração, a nossa mente, para absorver os ensinamentos e o exemplo que Ele nos deixou. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A necessidade, nós temos a convicção que não somos simplesmente corpos biológicos descartáveis, somos almas imortais. E a escola da vida é a bênção divina para desenvolver as potências da alma. Até o nosso próximo programa.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.